Olá e sejam todos muito bem-vindos ao novo episódio de Gíria da Bola. Hoje temos dois sportinguistas com basófia, um benfiquista choroso, um acusado de agressão e uma liga mais gorda. Tudo isto e muito mais no episódio de hoje, no teu podcast Gíria da Bola, dos relevados para os teus ouvidos.
Anda a bater! Anda a bater! Anda. Bate bem!
Uma jogada galáctica!
Sabe o que é que me acontece a mim? Vou embora, de uma vez ao outro.
A minha avó, se tivesse rodas, seria um caminhão.
Cinco, com fraturas.
Bem, começamos pela Liga Portuguesa. Este fim de semana foi uma seca, os três grandes venceram os seus encontros, nada de escaldante aconteceu. O Porto venceu fora o Portimonense por 3-0, o Sporting foi a Arouca vencer por 3-0 e o Benfica venceu em casa por 3-1. Assim, o Sporting continua a liderar o campeonato, com 62 pontos, mais um que o Benfica, e o Porto fica a 6 também do Benfica. Gabriel, como é que tu te sentes em saber que neste fim de semana os três grandes marcaram 3 golos, mas o Benfica foi o único que sofreu um gol?
É a vida de ser benfiquista. É, mesmo quando se ganha, alguma coisa está mal, porque isto, quando se é benfiquista, tem que sempre ganhar por 3, por 4, não se pode sofrer nunca golos. Normalmente eu ficava sempre chateado e continuo a ficar quando a minha equipa sofre um gol, mesmo que já esteja a ganhar 4 ou 5-0, porque eu sou daquela velha máxima, prefiro ganhar 2-0 do que 5-3. Não sei se vocês concordam, mas eu sou assim. Epá, e o que é verdade é que o Benfica ganha finalmente, depois de 3 jogos, e mesmo assim há sempre qualquer coisa a apontar. Já viram? Isto é ser do Benfica, isto é o que vende jornais, é o que o João estava a dizer. Mas sim, o Benfica ganhou, finalmente, e
pá, finalmente é uma palavra muito forte.
Pois, passados 3 jogos. Eu acredito que esta vitória possa moralizar um pouco, mas já acho que a turma encarnada continua a apresentar assim um futebol um bocado medíocre. Não sei se concordam.
A turma da Anitta.
E agora agora vai à Escócia e tem que subir o um nível, não é? Porque senão vai ser muito difícil passar.
Epá, olha, o Rosma Schmidt popou, diz.
Até vou dizer uma coisa, porque eu sou muitas vezes usado, não só neste podcast, mas na minha vida pessoal, por vários elementos, até deste podcast, e um deles inclusive nesta live, por dizer que a Liga Escocesa não vale nada, e a Liga Escocesa não é boa, e é fraca, e agora...
Imagina, não é a Liga Escocesa que não é boa, o Benfica é que também não é bom, ok? Então está a arretar.
Mas a Liga Escocesa, em comparação à portuguesa, é um bocado pior. Epá, se calhar em termos de futebol espetáculo pode ser melhor, mas em termos de cultura tática eu acho que a Liga Portuguesa é muito melhor. Epá, não, e acho que isso viu-se no jogo do Rangers com o Benfica.
Não é por acaso que o Jota vai para a Escócia, para o Celtic, e é um herói lá.
Não, mas o Benfica ir à Escócia também não vai ser propriamente fácil. Vamos ver o que é que vai acontecer. Eu, por acaso, não tenho visto... Quer dizer, não vi ontem o jogo do Benfica. O que me interessa apenas do jogo do Benfica é ir lá àquela aplicaçãozinha, ver quando é que eles estão a perder ou não. O resto não me interessa muito ver esse tipo de jogos.
Ficaste todo contente quando o Estrela marcou um golo, então?
Fiquei muito contente.
Mas não estavas à espera? Ou estavas à espera?
Epá, porque o Estoril também está mal classificado, apesar de ter lá o meu Mateus. Não estava à espera que o Benfica perdesse pontos.
Sim, mal era, pô-se em casa contra o Estoril.
Sim.
Mas o que tu dizes é verdade, o Estoril está mal classificado, mas eles têm lá jogadores, por exemplo o Rafi Quitano, que já foi apontado ao Benfica, o próprio Mateus, que estavas a falar, tem o Mangalá, que fez um penalti e não foi marcado, enfim, uma decisão um bocado estranha.
Foi lá reforçar-se agora, no mercado de inverno.
Exato, eu nunca sei dizer isso. Nome.
Com Reddy.
Sim, é muito bom jogador também.
O Gomes é bom jogador também. Tem bons jogadores. Só que aqui...
E o próprio Roger Schmidt disse, se bem que ultimamente tudo o que ele diz passa um bocado ao lado.
O próprio Roger Schmidt queria ir treinar o Estoril.
Não, mas o próprio Roger Schmidt...
Ele disse uma coisa assim quando perderam com o Estoril na Taça da Liga, não foi?
Sim, não é vergonha nenhuma. É assim. Porque o Estoril, efetivamente, tem uma boa equipa, se nós formos ver. Tem bons jogadores e é bem treinado. Epá, mas não tem tido sorte com os resultados.
Ultimamente caíram bastante. Porque lá está, eles até na Taça da Liga safaram bastante bem.
Sim.
Fizeram boas exibições.
Por acaso é estranho como é que as coisas de um momento para o outro também começam assim a mudar drasticamente.
Será que isso também vai acontecer com o Sporting? Vai mudar também drasticamente?
Não vai, não vai. Acho que está mais ou menos estável. Não é um estável muito seguro, mas está mais ou menos estável. Ontem o jogo também não me convenceu, confesso. Vi o jogo e eu estava a ver o jogo e até aos 90 minutos eu disse assim, é o mínimo dos mínimos. Estes tipos vão lá, do nada, vão marcar um golo e ficam igual. Até que o Jenny, do nada, surpreendentemente, decide fazer aquelas fintas, desta vez conseguir passar e não dar um passo a mais, e fazer um remate brilhante, e parece que desbloqueou ali o jogo, porque logo a seguir o Ullmann também marcou. Mas até lá foi um pouco tremido. Aquilo tanto podia pender para um lado como para o outro. Pelo menos foi a minha interpretação do jogo.
Sim, parece sim.
Que, sei lá, não estava fluido, muitos passos falhados, as coisas não estavam a correr bem. E parece que há cada vez mais pressão, a equipa está um bocado desgastada, não sei até que ponto. Mas eu acredito, quer dizer, também não há propriamente, da outra parte, o Benfica, não sei se é propriamente uma equipa adversária nesse sentido.
O Arouca fez um grande jogo.
Sim, o campo também estava uma lástima, aquele meio campo, é assim, aquilo não é nada, a bola estava sempre a travar. Parece que não, isso também prejudica, tanto uma equipa como a outra. Mas o Arouca estar em casa está mais habituado àquele tipo de relva, de certeza.
Sim, mas o próprio Cristo González disse que o campo estava maltratado e isso influenciou o jogo deles, portanto também...
Estava. Então, aquilo na primeira liga é lamentável um campo estar assim.
Sim, parecia um campo de plantar batatas. Sim.
Aquilo é um batatal. Mas eu acho que o Sporting vai conseguir aguentar-se. Vai ser decisivo, lá está, o jogo com o Benfica. Vamos ter dois jogos com o Benfica seguidos, ainda por cima.
Sim, está a ser campeonato.
O meu medo aqui é que, por exemplo, o jogador como o Jenny Caetano, que ele simplesmente devia passar mais do que finta, de repente agora finta e marca, agora nos próximos jogos se calhar vai continuar a fazer o mesmo.
Sim,
só vai ganhar o
mesmo. Só que vai falhar.
Pois, como tem acontecido.
Outra alternativa é o Jogai, o Fresneda não, nem foi convocado desta vez.
Fresneda é a terceira opção para a posição.
Pois. Agora imaginem, quando o Jogai é a segunda opção, está tudo dito.
E podia ser a primeira.
Podia ser a primeira.
Já foi a primeira opção.
Se alguém tivesse lesionado.
Vai ser, por acaso vai estar tá complicado. O problema do Sporting, a meu ver, é que tem um plantel curto para as opções a que se propõe.
Não há propriamente
um banco que tu consigas meter e mexer com o jogo. A menos que o Jenny esteja no banco e o Nuno Santos esteja no banco e que entrem na segunda parte e deem ali algum ânimo ao jogo. Se eles os dois estiverem a jogar de início, não tens um jogador que faça a diferença. E sem... próprio Edwards está desinspirado completamente.
E sem o Gyökeres também fica um bocado difícil.
Imagina, se o Gyökeres se lesiona, eu não sei.
Se bem que o Paulinho, a meio da semana, mostrou estar lá presente. Marcou um
bando. Está presente aqui.
Mas as características são muito diferentes. O Gyökeres bate uma bola na frente, nas costas da defesa, e o gajo vai lá buscá-la e bate nele.
E o jogo do Sporting é todo vocacionado para isso. Ainda ontem vê-se claramente isso. E é impressionante como é que estamos em março. Tudo bem que o Gyökeres parou o meio da semana, mas ele também está cansado, como os outros, de certeza.
Sim, epá, sim.
E está a batalhar sempre constantemente ali entre os centrais.
Tem fome,
e depois
ainda...
E depois ainda vai buscar as bolas atrás. Epá, é incrível.
O problema é que ele também já está... Ele já sabe que está num pedestal mais alto neste momento. E também agora já não está a decidir tão bem. Às vezes devia passar a bola e quer fazer o golo, dá um passo a mais. Às vezes já está a falhar um pouco nessa parte.
Olha, mas agora ofereceu o golo ao Ullmann no último
agora lance. Não sei até que ponto é que também o jogo do Sporting está a ficar um bocado previsível e nesse sentido os resultados também começam a cair. Porque como tu disseste bem, Gabriel, o jogo foca-se muito no Gyökeres. É bola para o Gyökeres, ele recebe, vira, vai para a frente.
Eu acho que é a altura decisiva da época agora, porque mete os jogos das competições europeias, começam a aparecer os primeiros desaires, nem que seja nas competições europeias, por via da eliminação. Não estou a dizer agora que a Atalanta vai eliminar o Sporting, nem que o Rangers vai eliminar o Benfica. Estou a dizer que pode acontecer e isso depois também pode ser momento marcante. Vai-se meter também a Taça de Portugal, juntamente com o campeonato, aquele derby da cidade de Lisboa, como já falámos aqui, no dia, penso que é dia 4 para a taça e depois no dia 7 para o campeonato, ou seja, vai ser uma semana outra vez uma semana bastante bonita aqui no futebol português, esperemos nós. Portanto, acho que está-se a chegar àquela altura em que o campeão vai ter que mostrar que está cá para ser campeão. Agora, será que é o Sporting? Será que é o Benfica? Eu acho que vai ser o Sporting, se bem que...
Óbvio, já não digas isso, isso não é nada famoso. Tens de dizer que é o Benfica, e depois eles têm de dizer que é o Sporting. Assim que funciona.
Não, mas repara, eu consigo perceber... Então, mas repara, o Benfica apresenta-me um futebol medíocre. Joga melhor com os habituais suplentes do que com os habituais titulares. E tu queres que eu acredite que o Benfica vai ser campeão?
Não. Claro.
Mas o calendário do Benfica é um bocadinho mais acessível do que o Sporting nesse sentido.
Por que é que dizes isso?
Nós ainda temos ali um Famalicão, temos um Braga, temos um Benfica. Braga, não sei. Hã? Braga? Não, não temos Braga. Temos é Porto.
Vocês têm Porto, nós Braga temos Braga.
Temos Braga. Braga.
Mas, temos, por exemplo, temos Porto, Braga. Benfica, um próprio Famalicão, que ainda nos falta jogar esse jogo.
Mas o Benfica também tem que ir ao Famalicão.
Benfica é em casa, portanto é uma vantagem em relação ao Benfica nesse aspecto.
Exato.
Vai-se decidir muito, se calhar, naqueles jogos em que nós
estamos. O próprio Porto não é descurar. Não é descurar o Porto nesta equação. Não, porque não. Eles já nos provaram anteriormente que conseguem engrenar e apanhar agora o autocarro.
O Porto está no momento de forma incrível.
Mas também vai ser decisivo a questão dos jogos da Liga Europa, porque agora temos jogos mais intensos do que os jogos da fase de grupos, porque são adversários mais fortes. Neste caso, a Atalanta e o Rangers, e o Porto, no caso com o Arsenal, são adversários mais difíceis, são jogos mais intensos. E faz mais a diferença a profundidade do plantel. E nesse essa aspecto, por exemplo, podemos ver, deixa-me só dizer isto, podemos ver, por exemplo, que o Benfica tem 3 pontas de lança e o Sporting tem 2 já a contar com o Paulinho, que às vezes joga na posição atrás do Gyökeres. E, portanto, são diferenças que podem fazer a diferença, digamos.
Tem 3 pontas de lança que na cabeça do Roger Schmidt não vale um Gonçalo Ramos.
Pois, é.
Eu estava a pensar ainda no Gyökeres e estava a pensar nas exibições dele. E o facto de que ele, se calhar, agora também tem uma alta performance, porque ele saiu de uma liga que é melhor ou tem mais rotatividade, mais rotação do que a portuguesa.
Sim, a quantidade de jogos que eles têm semanais é diferente, cara.
Sim, sim. É uma liga com 24 equipas, não é?
Sim, sim.
São 42 jogadas.
Portanto, não é para qualquer um. Mas bem, o calendário vai ser interessante. Esperemos que aconteçam algumas cambalhotas também por aí e alguns deslizes, para que nós possamos ter aqui mais emoção nos nossos episódios. Claro que, não sei, eu continuo a achar que se calhar o melhor representante do Benfica não é este, porque fosse o Medeiros, mesmo só com um jogador do Benfica a jogar, ele dizia que iam ser campeões. E portanto, não sei, o Gabriel.
Fala muito, mas depois não aparece cá.
Também é verdade. Mas olhem, quem aparece cá é a nossa paixão pelo futebol. E esta ponte foi muito boa. E vamos para a Inglaterra, porque a Inglaterra, ao contrário do que em Portugal, houve mudança de posições, houve algo a acontecer. Este fim de semana jogou-se o Liverpool contra o Manchester City. As equipas empataram a uma bola e assim o Arsenal, que venceu o seu jogo por 2-1, agora é líder do campeonato com os mesmos pontos que o Liverpool. Aqui a minha questão é a seguinte, sobre este jogo Liverpool-Manchester City, este jogo, o resultado foi justo?
Bom, como estavas a dizer, foi festejado em North London o empate. Mas eu acho que o Liverpool merecia a vitória pelo jogo que fez, principalmente na segunda parte. Penso que foi a melhor equipa, foi superior, criou mais situações de perigo. O City tem lá aquela bola oposta, acho que foi o Doku que rematou. Mas de resto, o Liverpool faz uma excelente segunda parte e anda ali mais perto da baliza do City. E depois tem aquele lance já no final, que o árbitro não assinala a penalti, que achei uma decisão um bocado estranha. Mas mesmo esquecendo esse lance, o Liverpool faz uma excelente segunda parte e anda ali muito perto de fazer golo. O Luís Dias tem lá um lance também, acho que foi ainda na primeira parte, em que vai da esquerda para o meio e remata ao lado, era um grande golo também. Esperava mais do Darwin. O Darwin acho que sacou o penalti, mas de resto teve um bocado apagado no jogo, quanto a mim. Foi um Liverpool superior ao City, principalmente na segunda parte. E o ponto para o City é um ponto ganho e não 2 pontos perdidos, vendo por aquilo que o jogo foi.
Pegando nesse último lance, estava a dizer, vou mostrar aqui uma imagem. Esta foi a imagem do último lance
vale tudo
do jogo. em que este magnífico jogador do Manchester City, que eu só tenho a dizer bem quando não digo mal, fez este lance aqui. Isto é penalti, é falta ou é expulsão para o do Liverpool?
Isso aí é digno de um combate do UFC.
Eu não sei como é que não se assinala um penalti deste. Era bom termos o que agora existe no campeonato português.
A explicação. Gabriel, agora.
Como é que Epá, isto porque, passa? Como, exato, como é que isto passa?
Olha a cara do Foden.
Até o Foden está em
prédio. Vamos a ver o que Epá,
mas é que, para, será que ele não quis marcar porque era o último minuto de jogo? Eu não quero pensar isto sequer. É que era mesmo o último minuto de jogo, ia ser o último lance.
Sim. Pá, não, não há desculpas.
Pá, não percebo.
Pá, parece claramente penalti. Neste caso era cartão amarelo porque o Doku tenta ir à bola e pela regra da tripla penalização não é expulsão. Mas é penalti.
Vamos ter agora o nosso momento em que um especialista entra e analisa esta expressão facial. Mas sim, este lance aqui foi muito escandaloso, de facto. Não, eu quando estava a ver este lance, eu pensei, pronto, acabou, porque isto vai ser penalti, não é hipótese. Ainda por cima.
Uma coisa, que é tudo muito bonito, analisar jogos e tudo e mais alguma coisa, também podia falar aqui um bocadinho do jogo, mas estamos a nos esquecer de que este foi o último duelo entre o grande Pep Guardiola e o grande Klopp.
Pelo menos nos próximos anos, né?
Sim.
Pode ser que ainda se voltem a encontrar. É curioso. League. É curioso porque o Jurgen Klopp consegue ser o treinador com mais vitórias frente ao Pep Guardiola. Acho que ele já tem 30 jogos, já desde a altura do Bayern Munique contra o Dortmund. E o Klopp já tem 12 vitórias frente ao Pep Guardiola.
Eles têm que ter uma grande admiração pelo outro, pelo que
conseguiram. Ah, e isso viu-se.
E o cumprimento dele no final, no final foi emotivo, foi uma coisa gira.
O Pep Guardiola parece que não queria acabar, não é? Parece que queria que aquele momento continuasse.
Deve dar gosto, não é? Encontrares tipo um oponente do calibre do Klopp também.
Sim, claro.
E eu gostei muito das declarações do Klopp, não sei se foi antes do jogo ou depois do jogo, a dizer que havia que dar mérito ao Pep Guardiola porque ele sim era o melhor treinador do mundo. Não sei se viram essas declarações.
Mas não vi.
Olha, fica-lhe bem.
Mas é verdade, o Klopp tem 12 vitórias contra o Pep Guardiola, o Pep Guardiola tem 11 e no meio sobram 7 empates. O outro treinador que tem mais vitórias frente ao Pep Guardiola é o Conte, com 8, acho eu.
Olha, até pensei que fosse o Mourinho.
Mourinho, também estava a pensar no Mourinho.
Quem saiu a ganhar no meio disto tudo, acho que até foi o Arsenal.
Da jornada em si?
Sim.
Claro, sim. Obviamente. Mas é assim... A verdade é que estão muito renhidos.
Está interessante assim. Está interessante.
É uma corrida a 3.
O ano passado foi mais Arsenal City. Agora temos aqui o Liverpool de volta ao sítio onde deve estar.
Epá, mas o Liverpool, por acaso, eu vi este jogo com o João, pelo menos o início, vimos os dois e até lhe tinha dito, lembras-te, João, o Liverpool vai perder. Epá, isto é engraçado, parece que eu sou um adepto bem negativo.
O entrou muito bem nos primeiros 20 minutos, massacrou. Sim, mas depois o Klopp conseguiu mexer bem ali no jogo e anular ali aquela parte do meio campo.
E depois o jogo tornou-se aquilo que o Liverpool gosta, que é um jogo de transições. E acho que o City não gosta, prefere um jogo mais em que tem o controle da posse de bola e tal. E o jogo tornou-se um jogo de transições e ficou super partido. Epá, e é um gosto de ver um futebol assim, super partido. Não sei se vocês concordam ou não.
Sim, é verdade. Mas notou-se isso. O Liverpool tem as transições mais bem trabalhadas do que o City. É uma equipa que em contra-ataque é mais forte do que o City e por isso é que criou mais situações de perigo do que a equipa do Guardiola. Mas também foi por isso que o Guardiola lançou o Doku, porque é um jogador rápido e é um jogador de transições, acelera com bola e por isso também teve aquele lance em que rematou a posta.
Vocês não ficaram surpreendidos com o facto do Liverpool apresentar aqui um 11, que à partida já se saberia que ia apresentar um 11 assim meio desfalcado, porque há algumas lesões, mas mesmo assim bater-se tão bem com o City, é que são muitas alterações. Basta pensar que o Salah não jogou de início, basta pensar que não temos o Jota, exatamente, o próprio Konaté não jogou, o Robertson não jogou, o Trent Arnold também não jogou. Epá, são muitos jogadores.
Muitas baixas. São 3 jogadores, é incrível. E mesmo assim defenderam bem.
É verdade. Foi se calhar, epá, do que me lembro, apesar de todos estes falcos, foi o jogo em que o Liverpool se bateu, ou se, não é bateu, eles batem sempre bem, mas houve um distanciamento tão grande. Eu acho que o Liverpool, como o Tomás estava a dizer, na segunda parte, mostrou supremacia, foi uma equipa muito mais capaz que o City. E já não se via isso há uns anos, porque a equipa do Pep Guardiola é sempre aquela equipa que está sempre com a posse de bola, sempre a massacrar, sempre a massacrar. E o Liverpool ia lá num contra-ataque e toma, como se costuma dizer. Mas esta segunda parte foi, epá, foi massacre ofensivo do Liverpool.
Foi mal, porque começou com o penalti. E isso aí quebrou muito o ritmo do City.
E outra coisa é que aqui o nosso anfitrião, o que nos dá as hostes, ficou tão chateado com o empate que até arrancou o logotipo do Manchester City da camisola.
Sabes quando eu fico com raiva, as coisas. Não,
vai tudo.
É verdade, é verdade. Mas o símbolo é significativo. O que importa, de facto, é o espírito e a cor da camisola. E agora vamos ver, porque a verdade é que ainda não acabou. A Premier League é a liga, neste momento, que está mais indecisa de todas elas. Não é por mais, não é por menos, que é considerada a melhor liga do mundo. É mais competitiva, pelo menos. Portanto, vamos ver o que é que acontece. Porque o Arsenal, se tivesse aqui o Rui, eu gostava que tivesse aqui o Rui, porque o Rui tem sempre uma opinião muito, muito franca sobre o Arsenal e sobre os seus desígnios e sobre o seu destino. E porque o Arsenal tem este histórico de estar à frente e conseguir fazer os piores resultados possíveis nos momentos errados ou no momento certo e cair. O City pode vir a ganhar, o Liverpool pode vir a perder. Reparem que eu não disse que o City pode vir a perder. E, portanto, o City pode continuar a ganhar e, quem sabe, pode ser campeão. Mas...
Claro, um bocadinho também, sempre City.
Não, sabes... Não.
Deixa o Arsenal ganhar, coitado do Arsenal.
O Arsenal pode ganhar Champions League. E é para aí que nós vamos. Vamos para a Champions League.
Ganhar ao Porto já é bom.
Hoje, terça-feira, vai-se jogar... dois jogos, o Porto contra o Arsenal, não é? O Arsenal contra o Porto e o Barcelona contra o Nápoles. E amanhã vai-se jogar o Borussia Dortmund contra o PSV e o Atlético Madrid contra o Inter. Vamos pegar aqui no jogo do Porto contra o Arsenal. Como é que vai ser logo à noite?
É assim, eu acho que é um jogo, pensando bem, onde tudo pode acontecer. Vamos ver como é que vai correr. Claro que há o fator casa. O fator casa vai pesar indiscutivelmente. A vantagem do Porto é curta, mas é uma vantagem. Vamos ver se eles aguentam a pressão. É curioso que eu estive a ver e o Porto jogou 3 vezes no Emirates e saiu derrotado de todos esses encontros. E pior do que isso, eles não conseguiram faturar em nenhuma dessas partidas. Por isso, não se avizinha algo muito positivo recorrendo àquilo que já aconteceu anteriormente. Por sua vez, o Arsenal... perdeu apenas 2 dos 18 jogos que realizou em casa para todas as competições este ano. Por isso, a taxa de sucesso do Arsenal em casa é muito positiva. Por isso, são aqui 2 coisas quase contrastantes. Mas lá está, o Porto tem vantagem. Tem vantagem. Se é suficiente ou não, duvido.
Tito, tu dizes aí que o Porto não ganhou nas últimas 3 visitas, não é? Eu até te digo mais, o Porto nunca ganhou em Inglaterra. Já foram 23 lá, 23 Pronto. Vezes lá e nunca ganharam.
Mais me ajudas.
Olha, é um prazer quando os comentadores se preparam, realmente.
Mas é assim, eu acho que só há uma equipa capaz de derrotar este Arsenal. E nós sabemos qual é que é o que aconteceu ano passado.
É o Sporting.
Exatamente. Por isso, eu duvido que o Porto consiga. Eu duvido. Bem, o Arsenal é uma equipa muito competente naquilo que se propõe, mas claro, isto é mata-mata.
O Arteta diz mais, desculpa.
O Porto também tem tido um bom histórico com o Conceição nestes jogos mais contra equipas mesmo grandes da Europa. Tem estado bem com o Conceição ao longo dos últimos 4, 5 anos. Tem feito excelentes jogos. Agora, isto... A abordagem do Arsenal é fácil de perceber, vai querer ter bola e assumir a iniciativa do jogo, atacar, estar em cima do Porto. Aqui, a dúvida será mais pela abordagem do Porto ao jogo, se vai recuar mais, baixar num bloco, ou se vai querer também ter alguma iniciativa e querer jogar com bola e ter mais posse de bola também, aproximar-se mais dos 50%, digamos, de posse de bola e tentar bater de frente com o Arsenal. É um bocado por aí, porque o Porto, quando tem bola no campeonato português, tem feito melhores exibições do que quando se mete mais atrás. ainda com o Benfica fez isso. Agora com o Arsenal, claro que o nível é diferente, só que as equipas, quando mudam muito a sua forma de jogar face àquilo que gostam e que estão confortáveis, muitas vezes também corre pior. Portanto, vamos ver como é que o Conceição vai abordar o jogo.
É interessante, porque aqui tanto pode depender para um lado para o outro. Se o Porto se mete na retranca, pode ser surpreendido, mas se tenta jogar de igual para igual, do nada também lhe cai lá uma, pela fragilidade defensiva.
Claro.
Diz-me. Vamos fazer uma coisa diferente. Vamos ver aqui as equipas que já passaram, ou seja, o Manchester City já passou, o Real Madrid já passou, o PSG já passou, o Bayern Munique já passou. Faltam jogar estas 8 equipas. Quem é que, na vossa opinião, está mais capacitado para chegar à final, 2 equipas, para chegar à final da Champions?
Epá, eu acredito plenamente que se o Arsenal passar o Porto, deve passar claramente, o Arteta está super confiante, vai ter um estádio todo a apoiá-lo, o Arsenal em casa, já foi dito, é muito forte, pá, e é mais equipa que o Porto. O Porto está a passar um grande momento de forma, não é por acaso que o Alan Varela está a ser cobiçado por alguns tubarões europeus, porque certamente está ali a alavancar o Porto nesse sentido. Epá, mas o Arsenal a passar é um sério candidato a vencer a Liga dos Campeões
aqui, então vamos ver, se o Porto ganhar o Arsenal, o Porto passa a ser o principal candidato à final?
Não, porque uma coisa é o que acontece numa eliminatória, outra coisa é as equipas que estão melhor preparadas para vencer a competição.
Ok, Arsenal e mais quem na final?
Pá, Arsenal e o City é sempre um candidato, e o Real Madrid.
E o Nápoles?
Não, por amor de Deus.
Também está com o Barcelona, poça.
Mas deixa-me dizer uma coisa que me lembrei agora, uma coisa que é importante, que é o Arsenal. Eu acho que isso até foi referido no jogo anterior. Havia mais jogadores do Porto com experiência europeia do que os do Arsenal, e isso também pode fazer diferença.
Portanto, lá se vai as vossas estatísticas. Mas Tito, diz lá, quais são as equipas?
A minha primeira aposta vai claramente para o grande, célebre jogador de Champions, que é o Real Madrid, que mesmo podendo não fazer jogos bem conseguidos na competição, é a competição deles. É a competição, não há volta a dar. E depois, a outra aposta, talvez City, sim. Talvez City. Acho que são duas apostas. Mas, em primeiro lugar, Real Madrid.
Sim, o Real Madrid acho que é o mais favorito.
Pai, não queria copiar o Tito, mas realmente o Real, por ser a competição deles, acho que é sempre um forte candidato a ganhar e a levantar o troféu, ainda que, pronto, lá está, não faça, mesmo sem fazer grandes jogos. Depois, numa segunda linha, colocaria as duas equipas inglesas ainda em prova, o City e o Arsenal, que têm boas hipóteses, creio eu, de chegar à final.
Epá, mas estamos a esquecer aqui do... Diz, Tito.
Real Madrid League, já nem é Champions League, qualquer dia é Real Madrid League.
Pois é Florentino Pérez League, mas diz lá, Gabriel.
Estamos a esquecer aqui... Estamos a esquecer aqui de um candidato também.
PSG. Pode...
Não. Eu meto o Inter.
Era a ponte.
O Inter.
Sim. O Inter num sítio, num patamar mais elevado que o PSG. Epá, no ano passado chegaram à final. Estão a fazer um campeonato excelente. Epá, e são tão bem comandados. Nota-se que é um futebol que às vezes é um pouco nojento, passo a expressão, mas é um futebol que resulta. É um futebol
fluido,
que vence. E as equipas têm muita dificuldade. O City, o ano passado, viu-se muita arrasca para ganhar o Inter. E este ano, dos poucos jogos que vi com o Inter, um deles foi contra o Benfica e foram amassados. O Benfica foi amassado. Mas tem muitos bons jogadores. Lautaro, o próprio Arnautovic. Tem muitos bons jogadores.
O City ganhou todos os jogos desde o início do ano. Estava a ver agora. Todos os jogos em 2024.
Vamos ver. Diz alguma coisa, não é?
Queria dizer o Inter.
Ah, pois. Mas quer dizer...
O Inter empatou com o Génova no dia 29 de dezembro e a partir daí ganhou tudo.
E depois lá está, é um campeonato que já está decidido. A partir do Inter vai ganhar, não é? Não tem que se esforçar muito para isso. E podem apostar as fichas todas nas Champions, enquanto que os outros clubes têm... Talvez ali o Real Madrid também já esteja um pouco decidido. Mas os outros candidatos que nós nomeámos aqui ainda têm que bater-se muito para ganhar os respectivos campeonatos. Por isso, o Inter, agora pensando bem, será que consegue aqui uma gracinha?
Olha, eu não sei se consegue uma gracinha, mas sabes o que é engraçado, vou-te dizer. é o Real Madrid este ano não ganhar. Porque se não ganhar este ano, acabou nos próximos anos. Porquê? Porque vai vir a maldição Mbappé, que ele não vai ganhar a Champions no Real Madrid. Não vai, é uma maldição. E então, portanto, se não ganhar este ano, arrisca-se a não ganhar. Portanto, vamos ver quem é que vai ganhar este ano. Ainda faltam alguns jogos. Hoje vão dar bons jogos, amanhã bons jogos. E para a semana estaremos aqui para comentar quais são os últimos, quantos finalistas, Gabriel?
Serão 8.
Muito bem, Gabriel. É por isso que nós temos bons comentadores, porque se preparam. Ora, chegamos ao fim da estamos a chegar ao fim do nosso podcast. Ainda não temos o separador, culpa do Gabriel, e vamos fazer então a nossa habitual Flash News, onde nós costumamos comentar ou informar sobre notícias de forma rápida, concisa e direto ao ponto. Portanto, vamos começar com o Gabriel. Gabriel, parece que existe uma certa agressão na Liga Portuguesa.
É verdade. Não é a primeira vez que acontece, mas desta vez foi muito batalhado. O Ministério Público apresentou uma acusação contra o Mateus Reis, que é o defesa do Sporting, todos conhecemos, por um incidente que aconteceu com o apanha-bolas, que tem 13 anos, na altura tinha 13 anos, e isto já ocorreu a 20 de agosto de 2022 num clássico contra o Porto. Basicamente, agora o despacho que acusa o Mateus Reis fala de ofensa à integridade física. Mateus Reis empurrou com a cabeça, com o antebraço, foi algo que não foi bonito de se ver, e o Ministério Público detalha que o ato ocorreu quando o jovem se preparava para entregar a bola ao jogador, e isto ainda é mais polémico. O comportamento do Mateus Reis foi livre, foi voluntário, foi consciente, e o Ministério Público diz que houve uma intenção clara de ofender a integridade física do jovem de 13 anos. Vamos ver o que é que vai acontecer. O Sporting já se manifestou acerca disto, manifestou disponibilidade para apoiar o Mateus Reis em todo este processo. Portanto, o que é que será que vai acontecer?
Certamente que muitos sportinguistas gostariam que ele fosse acusado de alguma coisa para poder não jogar nos próximos jogos. Tito, Big Mac ou Big Tasty?
Ora, nem um nem outro. Vai se tratar de uma grande mudança, uma mudança significativa na Primeira Liga Francesa, porque desde 2019 que a Liga Francesa era patrocinada pela Uber Eats, contudo com o contrato a chegar ao fim depois de 5 anos, a Primeira Divisão do Futebol Francês vai ser oficialmente conhecida como Liga One McDonald's. Ao que se sabe, o negócio vai rondar os 60 milhões por um contrato de 3 anos, o que equivale a mais ou menos 20 milhões por época, e este valor apresenta um aumento substancial face ao acordo atual com a Uber Eats, que rende 15 milhões de euros por temporada. Depois disto, resta então saber se Mbappé prefere McDonald's ou Five Guys.
Vamos ver, exatamente. Vamos ver o que é que vai acontecer nessa. O que é certo é que o fast food vai ganhar. Portanto, passamos para a última. Tomás, já compraste o teu VPN para ocultar o teu IP?
É verdade. Parece que a La Liga Espanhola quer golear o futebol pirata. O Tribunal Comercial de Espanha abriu a possibilidade de sancionar os utilizadores que consumam futebol pirata, ou seja, aquelas streams de jogos de futebol onde podemos ver sem pagar a subscrição, e por isso as operadoras, como é o caso da Vodafone, a Telefónica, pronto, cá temos a Mel, temos outras operadoras, mas as operadoras espanholas vão ter que informar a La Liga sobre os utilizadores que consumam streams de futebol online, ilegais, claro, com o número do DNI, que é o equivalente ao cartão de cidadão em Espanha, e com o IP do computador que faça essa ligação com essas streams. E, portanto, por um lado, é uma questão que pode mudar as coisas em Espanha, porque se realmente forem sancionados os utilizadores, vai fazer diferença para muita gente. Eu estava a ler que, acho que é o jornal Marca, que diz que pelo menos 1 milhão de pessoas têm uma app ilegal para ver estas streams no telemóvel. E, por outro lado, é ver se vai chegar cá a Portugal, porque muitas vezes aquilo que acontece em Espanha, passado 1, 2, 3 anos, chega a Portugal.
Mas mesmo assim, muitas pessoas dizem que isto devia ser tudo Espanha, mas neste caso, ainda bem que Portugal continua a ser Portugal. E desta forma nós acabamos o nosso podcast hoje, espero que tenham gostado. Obrigado a todos, aqueles que estiveram aqui a comentar e também aos que estiveram a ouvir ou a ver. por favor, vão às nossas redes sociais, ao Instagram, também temos TikTok. As nossas redes sociais estão aqui em baixo, está nas descrições, nas biografias. Portanto, espero que tenham gostado. Para a semana a mais. E já sabem.
Viva o Benfica!
Tchau.
Anda a bater! Anda a bater! Anda. Bates bem!
Uma jogada galáctica!
Sabe o que é que me acontece a mim? Vou embora! De uma vez ao outro!
A minha avó, se tivesse rodas, seria um caminhão.
Cinco! Com fraturas!